Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11:30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Olá você que nos acompanha aqui pela Mais FM, sejam bem-vindos ao programa Diálogo Mais, aqui na Mais FM, tá? Também você acompanha pelo aplicativo Radiosnet, pelo nosso site e pelo YouTube, na TV Mais, ok? Eu sou Luiz Cupira, seu anfitrião nessa jornada de discussões e reflexões sobre os temas que movem o nosso país. Hoje eu trago uma pauta de extrema relevância, a tão esperada reforma tributária conduzida pelo governo Lula em 2023. É inegável que o sistema tributário brasileiro precisa de aprimoramentos para impulsionar o desenvolvimento econômico e promover a justiça social. E é nesse contexto que o governo atual apresenta a sua proposta de reforma, visando simplificar o emaranhado de impostos e promover uma distribuição mais equitativa da carga tributária. Neste programa, mergulharemos nas nuances, nos detalhes dessa reforma, desvendando o que de fato está proposto e como isso implicará e vai impactar o dia a dia dos brasileiros, o meu e o seu, tá? Para nos ajudar a compreender melhor os debates e os detalhes dessa transformação, traremos uma entrevista exclusiva que foi concedida à Band News por Armínio Fraga, né? A gente fez uns cortes, tá trazendo para você. Armínio Fraga é renomado economista e ex-presidente do Banco Central durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Fraga é conhecido por sua trajetória ligada à corrente liberal, trazendo uma perspectiva valiosa, inclusive, para analisar essa reforma. E olha, ele diz que ela é muito boa, tá? Com a expertise de Armínio Fraga, no caso, exploraremos os principais pontos de mudança que o governo busca implementar com essa reforma tributária que faz tempo que se tenta fazer e ainda não conseguiu. Desde a simplificação do sistema tributário até a possibilidade de redução da carga fiscal em alguns setores estratégicos da economia. Além disso, discutiremos as possíveis consequências dessa reforma para os diferentes setores da sociedade e como ela se alinha com os objetivos do crescimento econômico e justiça social. Essa parte é importante também. Estamos diante de uma oportunidade única de compreender e debater essa reforma tributária que promete impactar diretamente a vida de todos os brasileiros. Preparem-se para uma conversa rica em transformações, análise e reflexões. Então, apertem os cintos, embarquem nessa jornada comigo, Luiz Cupira, aqui no Diálogo Mais, seu programa de debates que busca trazer luz aos assuntos que moldam o nosso país. Bah, peraí. E antes de ir para o assunto de hoje, eu quero destacar dois fatos que repercutiram na semana. O primeiro deles envolveu o humorista, é o diretor da Praça é Nossa, Carlos Alberto da Nóbrega. Criticou o presidente Lula por não ter diploma. Tal, o Bolsonaro, quem quer ele vota, também não tem, tá? A declaração foi feita no Roda Viva TV Cultura. E abre aspas, ele disse, um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, ser presidente da República? Por isso que esse país está desse jeito, fecha aspas. Foi o que ele disse. Olha, eu separei um vídeo do Roberto Tardelli, que é ex-procurador de justiça, né? E onde ele responde de uma maneira muito inteligente e interessante a essa infeliz afirmação do Carlos Alberto de Nóbrega, né? E antes de fechar esse assunto, é importante deixar claro o seguinte. Lula tem 36 títulos de doutor honoris causa concedido por várias universidades conceituadas, como a Universidade de Coimbra e a Science-PO. A gente não gosta do Lula, é o direito seu, mas o Lula é sim uma personalidade mundial, ele é um líder mundial e a prova maior é que o mundo escuta o Lula. O Brasil precisa aprender com isso também, tá?
Todo mundo viu A Praça é Nossa, todo mundo viu a parceria dele com o maior comediante que eu já vi trabalhar no Brasil, Ronald Golias, né? Mas a frase dele é de um idiota. É de um idiota bacharelista, é de um idiota preconceituoso, é de um idiota que confunde erudição com sabedoria. Eu fui procurar aqui agora, só para dizer para esse senhor Carlos Alberto, Cartola, por exemplo, não tinha o curso primário. Luiz Gonzaga era analfabeto. É. Se nós colocarmos Carlos Alberto da Nóbrega perto de Cartola, se nós colocarmos Carlos Alberto da Nóbrega perto de Luiz Gonzaga, ele desaparece. Tamanha a mediocridade dele. Acho que é uma frase que vai ficar com... Fica com ele, fica pra ele. Vai lá, curte a velhice dele. Né? Vai lá, cuidar dos cachorros dele. Né?
Se apequenou com essa frase.
Se apequenou. Se... Ou é o tamanho dele, né? E a gente nunca soube. E ele revelou agora, 87 anos no fim do filme, ele revelou quem ele é.
Bom, ninguém vira presidente 3 vezes, tendo sido preso, perdeu parte da família na cadeia, muitos sairiam loucos de lá com vontade de se vingar. E o cara veio, voltou para organizar esse país e você já está sentindo a diferença. Bom, meu segundo destaque é a entrevista que eu fiz com a ex-prefeita de Quixelô, Fátima Gomes, do PT, onde eu fui convidado e eu agradeço, dona Fátima, pela honra de poder entrevistá-la mais uma vez, né? E ela foi gravada no dia 1º de julho desse ano, 2023. Em 28 de junho de 2020, eu havia feito a última entrevista com ela, portanto, alguma coisa entre 3 anos por aí. Dona Fátima, como eu costumo chamar, né? Abriu o coração, o jogo, e contou muitos bastidores do que aconteceu nesses 3 anos. Se você não viu, eu recomendo ver. Eu vou reprisar essa entrevista aqui no Diálogo Mais na semana que vem, ok? Você espera aí que você também vai vir aqui na Mais FM. Bom, e a gente volta depois da vinheta, já em definitivo, para começar o nosso Diálogo Mais dessa semana. Só um minutinho.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Bom, e vamos direto ao assunto, né? Nós vamos falar sobre reforma tributária. O que é que isso muda na minha vida, muda na sua, o que é que isso melhora? Estão dizendo que vai baixar o preço da cesta básica, enfim. Tem gente que vai ganhar, tem gente que vai perder. Mas no final das contas, essa soma é positiva para todo mundo. Mas antes é preciso entender o que é a reforma tributária, né? Qual é a vantagem dela, por que que ela está aí, essas coisas todas. Vamos ver o material da BBC para você entender o que é essa reforma e como está a economia brasileira, que inclusive está surpreendendo o mundo em 2023. Todas as projeções, profecias, viagens que fizeram em cima da economia do Brasil não colaram. De ruim, né? Porque o que está acontecendo, muita coisa boa. É só o começo, são 6 meses ainda de governo, mas foi feito muito mais do que nos 4 anos do Bolsonaro e nos 2 que o Temer passou lá. Tá bom? Vamos ver.
Dólar em queda, bolsa no maior patamar em muitos meses, PIB maior do que esperado, desemprego em baixa. Os números da economia brasileira em 2023 vêm surpreendendo, principalmente porque no final do ano passado as previsões não eram lá muito otimistas sobre as finanças na gestão Lula. Em março deste ano, 86% dos fundos de investimento avaliavam como negativo o trabalho inicial do novo governo, segundo pesquisa Genial Quest. Mas por que, mesmo depois das boas notícias recentes, os analistas ainda veem com ceticismo as perspectivas para o país? Eu sou Daniel Galas, da BBC News Brasil, em Londres, e neste vídeo eu discuto por que o mercado financeiro segue com o pé atrás sobre a atual maré boa da economia. Antes é preciso dizer que alguns dos próprios analistas admitem um exagero lá atrás nas perspectivas negativas sobre o novo governo. O dólar, no momento em que eu gravo este vídeo, está cotado abaixo dos R$5, enquanto alguns previam no final do ano passado que a cotação poderia ultrapassar a casa dos R$6. O PIB, que é a soma de tudo que é produzido no país, cresceu 1,9% nos primeiros 3 meses do ano, uma taxa acima do esperado. A Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, me disse o seguinte, entre aspas: "Eu acho que houve um pessimismo um pouco exagerado no começo do ano, Mas agora nós estamos vendo que a situação não é tão ruim assim. Mas vamos ao primeiro fator que o mercado cita para a descrença com os rumos da economia. O histórico de alto endividamento do governo e a possibilidade de que a alta dívida pública cresça ainda mais. Quando o governo gasta mais do que arrecada com impostos, ele precisa recorrer aos credores. Se surgem dúvidas sobre a capacidade de o governo pagar o que deve, há consequências em todo o ambiente econômico. Os juros sobem porque emprestar dinheiro se torna mais arriscado. A expectativa de inflação também cresce porque um jeito fácil para o governo honrar suas dívidas é imprimindo mais dinheiro. Se tem mais dinheiro em circulação, ele perde valor, o que gera aumento de preços, ou seja, inflação. Tudo isso afeta o crescimento da economia, a renda e o emprego. O nível de endividamento público está hoje na proporção de 73% do PIB brasileiro, mas um órgão do Senado Federal estima que essa taxa pode ultrapassar os 80% no ano que vem. Em janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançou um pacote fiscal para recuperar as receitas e diminuir o rombo nas contas públicas. Mas o principal esforço do governo para mostrar comprometimento com o controle das finanças foi o arcabouço fiscal, uma proposta para conter os gastos públicos que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso. O arcabouço do governo Lula substituiu uma regra fiscal criada na gestão Michel Temer. O chamado teto de gastos atrelava as despesas do governo à arrecadação, mantendo a dívida sob controle em praticamente qualquer cenário. Nos anos de Jair Bolsonaro, esse teto foi furado diversas vezes, aumentando os déficits. O arcabouço fiscal de agora tem uma regra um pouco diferente do teto. Ela limita o crescimento dos gastos públicos dentro de uma taxa que vai de 0,6% a 2,5% acima da inflação. Os analistas de mercado que eu ouvi consideram o arcabouço fiscal um esforço positivo, mas não tão eficiente quanto o teto de gastos para conter o endividamento público. O problema é que críticos do teto de gastos, como o próprio Fernando Haddad, dizem que ele não era confiável, simplesmente porque não era factível. Bom, agora os analistas acham que o sucesso do arcabouço de Lula é dependente demais do desempenho da economia. Na visão deles, um período de atividade fraca, por exemplo, pode levar ao crescimento da dívida pública. Cláudio Ferraz, economista do banco BTG Pactual, diz que é preciso saber qual será a versão do arcabouço a ser aprovada pelo Congresso. Mas ele fala que, se a economia se mostra mais resiliente, se as commodities sobem e se o governo entrega a sua parte, você tem um lado positivo. Então eu acho que vamos ter que monitorar a evolução da arrecadação daqui para frente para saber. Outra razão apresentada pelos analistas financeiros para o pé atrás com as perspectivas econômicas está ligada a declarações de Lula dadas no começo do ano, que na visão do mercado geraram turbulências e incertezas. Para Rafael Figueiredo, do Eleven Financial, o ponto mais marcante do primeiro semestre foi o ruído político. Ele acha que as críticas do presidente ao teto de gastos implementado no governo Temer levaram o mercado a projetar uma taxa de juros mais alta. Como explicamos antes, se há dúvidas sobre a capacidade do governo para pagar as dívidas, os juros sobem. Lula também entrou em uma rota de colisão com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central indicado por Bolsonaro, e que tem mandato até o fim de 2024.
É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira.
Isso teria contribuído para o pessimismo do mercado. Campos Neto, por sua vez, declarou que a razão da autonomia do Banco Central é, abre aspas, desconectar o ciclo da política monetária do ciclo político, porque eles têm planos e interesses diferentes. O Banco Central é responsável por definir os juros básicos da economia. Atualmente, a taxa está em 13,75% ao ano, uma das mais altas do mundo. Isso diminui o consumo e, assim, afeta o crescimento econômico, impactando emprego e renda. Mas o mecanismo dos juros também serve para controlar a inflação, que vem desacelerando nos últimos meses. Os economistas também vêm reduzindo a estimativa de inflação para este ano, segundo o boletim Focus do Banco Central, divulgado nos últimos dias. Mas os analistas ainda têm dúvidas quanto à capacidade do governo em enfrentar problemas históricos da economia brasileira. Um deles é a baixa produtividade, que só pode ser resolvida com soluções de longo prazo, como investimento em educação e reformas estruturais. Mas para o segundo semestre deste ano, há a expectativa de ir à votação no Congresso a esperada reforma tributária. A proposta discutida até agora no Congresso não altera a carga tributária, mas simplifica os impostos e reduz o custo que as empresas têm para se manter em dia. O sistema tributário atual é um dos fatores do chamado Custo Brasil, que eleva o preço dos produtos. O Rafael Figueiredo, da Eleven Financial, diz que não acha simples a aprovação da reforma tributária, mas ressalta que ela está avançando no Congresso e que mesmo uma reforma desidratada vai ajudar no crescimento brasileiro a longo prazo. Um desafio será convencer os governadores estaduais a abdicar das chamadas guerras fiscais, ou seja, de usarem descontos em tributos para atraírem empresas e fábricas aos seus estados. Para o Rafael Figueiredo, o governo vai ter que gastar muito capital político para aprovação da reforma. Bom, aqui na BBC Brasil, a gente segue de olho nos rumos da economia. Escreva nos comentários o que você acha desse tema. Eu fico por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Olha só, gente, uma coisa interessante que é falado também nessa matéria da BBC é que o projeto pode ser desidratado. Não, não vai ser desidratado, não. Tudo indica que será aprovado, na maior, tipo assim, quase que na totalidade, tá? Pra você ter ideia, Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, diz que para ele 95% do projeto está perfeito. Os outros 5% faz parte, obviamente, dessa guerra fiscal. Só que ela vai mudar. A guerra fiscal antes era feita descontando imposto, ou seja, trocava-se a arrecadação por investimento. Tá? Você abria mão de uma arrecadação para trazer empresa, para gerar emprego, e esses empregos geravam receita, que geravam impostos, e acabava, de uma certa forma, compensando. Era quase próximo de zero essa conta. Porém, isso tudo tinha prazo de validade. Podia acontecer por um ano, por 10 anos, por 30 anos, mas uma hora ia acabar esse desconto. Nesse caso, as negociações mudam de figura, elas não podem ser mais por impostos, porque os impostos passam a ser todos iguais, não tem mais essa guerra fiscal. Ela passa a ser quem oferece melhor estrutura, e aí nós vamos ter investimentos em transporte, investimentos em moradia, investimento em saneamento básico, investimento, ou seja, quem oferece melhor estrutura é principalmente em educação. Porque quando você joga para impostos, quem se vira para fazer todas essas compensações são as empresas que estão chegando. Nesse caso, com essa reforma tributária, nós vamos ter investimentos feitos por parte do governo. Ou seja, o governo vai melhorar a situação, preparar as cidades para receber empresa. E isso é muito interessante. Principalmente com relação à educação, à saúde e à segurança. Isso é muito bom para o país. Essa reforma, andando como que está, e não tendo a resistência que muitos esperam, a gente vai ver, inclusive, na fala do Arminio Fraga, ele fala claramente que essa proposta tem que ser aprovada, e quem não aprova essa proposta vai ter que pagar um mico grande e vai ter que depois se explicar bastante, porque essa oportunidade não pode ser perdida. Mas o que tem nessa proposta, que as pessoas ainda não entenderam, que veio alguma desinformação, etc. e tal... Foi uma matéria da CNN que eu trouxe para vocês aqui, que está muito interessante.
Vamos falar mais sobre reforma tributária. Prestes a entrar em votação no Congresso Nacional, a tão discutida e necessária reforma tributária também é motivo, muitas vezes, de dúvidas e até de desinformação. Se a reforma veio para simplificar o sistema tributário, precisamos também explicar como ela vai funcionar. É por isso que, a partir de hoje, o quadro Fatos Primeiro vai mergulhar nesse tema. O editor Marco Antônio Mendes vai ajudar a entender alguns desses pontos tão complexos. Marco Antônio já está aqui para falar com a gente, de volta ao CNN Prime Time. Marco, uma boa noite para você. Bem, a gente começa com um grande problema, que hoje ninguém sabe ao certo o quanto paga de impostos, né, Marco?
Oi, Carol. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. E é aquela coisa, né? O nosso sistema tributário, ele se tornou tão, tão complexo que é difícil calcular quanto se paga, né? Tanto para quem produz quanto para quem consome. E olha só aqui nesse nosso telão que vai aparecer essa sopa de letrinhas: IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS. São impostos para o governo federal, estadual, municipal, e cada um com uma regra específica. É um caos tributário bem amargo, viu? E essa discussão, ela vem, ó, já de muito tempo, pelo menos desde 1995, o Brasil passa aí por sucessivas tentativas de reforma. Mas o que está prestes a acontecer, então? Bom, a reforma vem para simplificar, e o foco nesse momento, então, são os impostos sobre o consumo. Os tributos federais, que a gente vai ver aqui, ó, PIS, COFINS, IPI, o que vai acontecer com eles? Eles vão ser substituídos por um só, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Além disso, tem também o ICMS, que é um tributo estadual, e o ISS, um tributo municipal, que saem de cena também para entrar, então, o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. A ideia é modernizar a arrecadação e favorecer a competitividade das empresas. Carol.
Ô Marco, bora aproveitar que você está com a gente para falar os efeitos práticos de tudo isso que a gente está discutindo. Como é que toda essa discussão vai impactar o nosso dia a dia, vai impactar a nossa economia, Marco?
É isso, Carol. Então, a partir de hoje, a gente vai tentar tirar algumas dessas dúvidas sobre a reforma. Vamos ver comigo aqui no nosso telão, então, porque existe uma afirmação, ó. Apenas um setor econômico vai ganhar com a reforma tributária. Essa afirmação aqui, na verdade, ela é falsa, porque o crescimento econômico com a reforma vai beneficiar todos os setores. A expectativa é que a aprovação represente um ganho para o país. A gente tem, inclusive, algumas projeções que mostram isso. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais indica que a economia brasileira deve crescer cerca de 12% a mais em 15 anos. E aqui a gente mostra então alguns dados por setor. Temos a agricultura com um crescimento adicional de 10,6%, a indústria com 16,6% e o serviço com mais de 10% aí também. Bom, a gente conversou com um dos pesquisadores desse estudo, o professor Edson Paulo Domingues, e ele explicou por que a previsão é que a indústria tenha esse percentual maior. Vamos ver.
A indústria tende a ganhar um pouco mais porque ela é uma das mais penalizadas para essa completa desestruturação que você tem hoje do sistema tributário. Mas também serviços e a agropecuária têm ganhos significativos porque você muda também os incentivos para o crescimento e para a produção desses setores, né? É importante lembrar que a reforma tributária, ao ser completada, vai ter uma diminuição de custos de produção de insumos para todos os setores da economia, tanto para a indústria como para a agropecuária, para a agricultura e para o setor de serviços.
É isso, esse mesmo estudo mostra que como os setores vão produzir mais, então novas vagas de emprego vão ser geradas. E a estimativa é de um aumento de 7,5% na criação de postos de trabalho. Carol?
Bom, está de volta, né? Você aí entendeu um como é que vai funcionar um pouco dessa reforma. Não é tão complicada, tá, gente? É uma conta de simplificação, na realidade, porque quem mexe com isso sabe a dor de cabeça que é. É manual pra caramba. E às vezes você vender uma mercadoria, por exemplo, do Ceará para São Paulo, é uma dor de cabeça enorme por questão tributária. E de lá pra cá, pior ainda, né? Enfim, com essa simplificação, as coisas vão melhorar, sim, com certeza. E é como eu digo, tem, claro, alguma coisa que se vai perder, mas é muito pouco. Outros vão ganhar bastante, tá? Mas isso é o que chama de corrigir. Alguém que não era para estar ganhando aquilo tem que diminuir um pouco e pode compensar isso depois. E alguém que não estava ganhando nada, estava muito caro para ele produzir, né? Vai se compensar dessa vez. Enfim. No geral, o sentimento é que todos ganham com essa reforma tributária. Esse é o sentimento, e esse é um sentimento muito bom, que é, pelo menos a gente imagina, né, que as pessoas vão viver um pouco melhor, e essa é a função e a ideia do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai para um rápido intervalo e volta com a entrevista, trecho da entrevista do Armínio Fraga. Não fica aí, você não pode perder, hein? Tá muito boa.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
E vamos agora para o segundo e último bloco do Diálogo Mais dessa semana, falando sobre reforma tributária. Você que nos acompanha aqui na Mais FM, 106.1, você nos acompanha pelo Radiosnet e também pelas nossas redes sociais. Você vai lá no Facebook e vê a gente, e você também vai no YouTube, lá na TV Mais, acompanha aqui o Diálogo Mais dessa semana. E te lembrando que a gente vira podcast. Logo quando termina isso aqui, a gente já coloca, disponibiliza no nosso site, na aba Pode Mais, e você baixa no seu celular o áudio desse programa E para ouvir quando, onde, como quiser, e nem precisa de internet, só precisa para baixar. Baixou, fica lá no seu celular e você vai ouvindo o programa, né? Fim de semana, deita na rede aí, ou na semana, vai caminhar e vai ficando por dentro do que está acontecendo no Brasil, tá bom? Bom, vamos à primeira parte da entrevista do Armínio Fraga, que fala sobre a reforma tributária. Vamos lá.
Olha, eu acho a reforma do jeito que foi desenhada e, na verdade, discutida, né, um tempão, é excelente. É excelente. É algo que foi trabalhado ao longo de muitos anos. O Brasil tem um sistema, enfim, que na época foi inovador, mas hoje é arcaico. São 27 legislações, uma por estado, é uma enciclopédia para cada estado. É uma reforma que usa uma metodologia muito mais simples, porque trabalha com dados financeiros, o que as empresas já têm pronto e conseguem utilizar. É uma reforma que vai trazer muita produtividade para o Brasil, porque as decisões empresariais vão ser tomadas a partir de critérios econômicos e não em função de distorções tributárias. Isso é crucial. É uma reforma que tem um impacto distributivo muito bom. Milhares de municípios vão se beneficiar. É um sonho essa reforma. Claro que ela vem com uma ou outra exceção, e tem alguma oposição, é natural que seja assim. A curto prazo, alguns perdem, mas é muito claro que a médio e longo prazo, todo mundo ganha, todo mundo. Essa é daquelas onde não pode haver dúvida. Então, assim, eu acho que tá na hora do Congresso dar esse presente ao Brasil. Já passou da hora. E, por outro lado, se não passa, eu acho que vai ser uma ducha de água fria tremenda, sabe?
O que você falou, alguns segmentos no curto prazo perdem, mas todos ganham a médio e longo prazo. A questão é deixar claro se o ônus todo mundo consegue enxergar, mas o bônus demora a vir, né? Qual que é o argumento, Armínio, que você acha plausível nesse momento aí de discussão?
Olha, assim, o setor de serviços, que é o maior setor da economia disparado, ele é responsável por uma participação muito pequena na carga tributária. Então, isso precisa ser corrigido. E tem vários aspectos que são regressivos e não fazem sentido. Então, esse é um ponto importante. A economia se acomoda, as pessoas não podem achar que o impacto da reforma, o impacto final, é um impacto assim, aritmético. Né? Os preços se acomodam e nesse sentido é que eu vejo uma situação que, mesmo para quem perde, não é tão assim, perigosa quanto pode parecer. E eu vejo aí um ganho de produtividade para a economia como um todo, enorme. Então, assim, é um caso daqueles em que o Congresso tem que ter assim, o bom senso e a coragem de tomar essa decisão com toda a convicção de que isso vai ser muito bom para o país. Isso não é o que nós economistas chamamos de um jogo de soma zero. Isso é um ganha-ganha. Pode não acontecer muito rápido, mas vai ter impacto nas expectativas desde já, e a longo prazo vai fazer com que o país seja muito mais produtivo. Hoje, por exemplo, se você quiser exportar de São Paulo para Minas, é uma dor de cabeça tremenda. Então, são obstáculos ao crescimento e ao desenvolvimento do Brasil que precisam ser removidos. É uma colcha de retalhos. Eu acho que essa reforma faz com que os empresários passem a se dedicar aos seus negócios e não a ficar fazendo lobby em Brasília por uma pequena vantagem aqui ou ali. Alguma coisa vai acontecer agora e depois acaba, né? Então, eu acho que é um desses momentos decisivos para o país. Vai ter um período de transição, ninguém se ilude, não, vai dar um pouco de trabalho, mas vai valer muito a pena, muito mesmo.
Paula. Armínio, aqui é a Paula Valdez, está aqui junto com a Juliana Rosa também. Queria fazer uma pergunta para você, que é a respeito da questão dos impostos. A Ju sempre fala aqui para a gente do Mercado Band News que não existe uma reforma tributária para todos, né? Cada um tem a sua. Quando a gente fala dos impostos, vários setores pegaram como bons olhos eles todos virarem um só. Então você tem o PIS, o COFINS e acabam virando um, que a gente não tem mais tributo sobre tributo. Agora, os prefeitos que estão fazendo uma pressão muito grande estão reclamando dos impostos dos municípios. Existe uma questão que o Cláudio Humberto também trouxe de que a setor de serviço que você estava falando, a gente possa ter desemprego, né? Várias pessoas desempregadas nesse primeiro momento. É que nem vocês falaram, é para ajeitar a casinha. Mas como convencer que precisa ajeitar essa casinha quando se fala de prefeitos pressionando porque vão pagar mais e alguns setores da economia também de que vão acabar pessoas ficando desempregadas, já que esse é um dos grandes problemas que o país enfrenta, né?
Então, tem algumas prefeituras e alguns estados vão perder um pouco, mas o governo o governo federal vai criar um fundo de compensação que vai ficar compensando por 50 anos. E isso vai mais do que valer a pena para simplificar a vida das empresas que vão ter decisões a tomar que são de negócios e não de vantagem tributária. Isso é extremamente positivo. Um número enorme de pequenos municípios vai se beneficiar também. E acho que no cômputo geral, acho que é um consenso entre os economistas de que é um motor do crescimento dos mais importantes que nós temos à nossa disposição. Claro que tem educação, tem um monte de coisa que o Brasil precisa fazer para melhorar. Mas essa reforma é daquelas que está lá no topo da lista, sabe? Essa é de primeira grandeza.
Quais os efeitos negativos que a gente pode ter caso essa reforma não passe nesse primeiro momento? Acho que a Lana Kahneman estava falando antes de deve passar, o Arthur Lira falou que deve passar, a não ser que tenha aí uma pressão muito grande para que isso não aconteça. Hoje está acontecendo de governadores e prefeitos, agora, antes do recesso, e aí vai para o Senado, então até o fim do ano isso já estaria acontecendo, né? Que é algo que se quer com mais transparência, enfim. Quais que são os efeitos negativos, Armínio, para a economia do país e para esse momento de marco fiscal também passando, enfim, caso isso não aconteça ou com algumas mudanças nesse texto da reforma?
Olha, acho que o principal efeito nessa altura do jogo seria a decepção, porque eu vejo nessa reforma um elemento de otimismo para o futuro. Então, seria, de fato, uma tristeza se a reforma não passar e não passar assim redondinha. Ela está redonda, tem pequenas exceções, mas ela está bem desenhada, está bem discutida. E eu acho que é uma questão agora de nossos líderes em todos os níveis pensarem com um olhar de médio e longo prazo e dar esse presente para o Brasil. Acho que seria uma decepção. Alguns, como é bem sabido, alguns setores a curto prazo podem perder, talvez até a médio prazo, mas são perdas, a meu ver, que são mais do que compensadas pelo efeito geral, e é dessas decisões que as lideranças têm que tomar, porque no cômputo geral é um ganho enorme, enorme.
Armínio, a gente gosta de número, né? Sempre para poder exemplificar. Eu guardei alguns aqui que o Bernard Api me passou, dizendo que a projeção mais conservadora aponta crescimento de 12% do PIB potencial em 15 anos, que é um cálculo feito pelos economistas Edson Domingues e Débora Cardoso. Mas ele fala, olha, que todos os setores, mesmo se colocasse saúde e educação com tarifa uniforme, todos ganhariam. Ele diz que a indústria ganha mais, 16%. O agro ganha 10%. Serviços também ganha 10%. Ou seja, é o que você está dizendo.
Olha, na segunda parte dessa entrevista, o Armínio ele corrige, inclusive, alguns números errados que está se tentando divulgar, né? Ou seja, dizendo que vai ser um número tal, um benefício tal para determinada categoria, e outro para outra. E os números não batem, né? Então ficou essa confusão, alguma desinformação, e o Armínio explica direitinho isso na parte 2 dessa entrevista. E espera, porque a gente também vai falar sobre a taxa de juros na última parte dessa entrevista que ele concedeu à Band News. Aliás, recomendo sempre que você puder dar uma olhada lá na Band News, porque na Band News TV eles têm uma pegada muito boa com relação à economia. Você fica por dentro, tá? Se você perder e a gente achar interessante, a gente também roda aqui na Mais, tá bom? Vamos lá?
A gente está discutindo detalhes que, no final das contas, o que importa é o todo, né? Se a gente imaginar que, como o próprio API vem falando, né, hoje a guerra fiscal provocada hoje no país, que todo mundo perde, principalmente os mais pobres, né? Principalmente os municípios mais pobres, e toda a perda de produtividade que a gente tem, porque é o que ele fala aqui, tem incentivo para produzir trigo aqui em São Paulo, quando era para estar produzindo no sul, né? Então você tem um sistema que penaliza a produção do Brasil, a eficiência do Brasil. Então acho que mais do que claro, né, Armínio, que a gente não pode perder essa oportunidade, porque vai sempre dando aquele sentimento de que a gente chega perto das oportunidades, aí passa a oportunidade e a gente deixa ela passar, né?
Exatamente, essa não dá para perder. O API está de parabéns, ele dedicou a vida dele a esse projeto. Ele tem apoio dos maiores especialistas no ramo. E agora é hora de ter coragem e levar isso até o fim. Isso, para mim, não resta a menor dúvida. É difícil? É. Mas vai valer muito a pena. E os números, assim... Tem muitos cálculos feitos por várias metodologias, todos são unânimes, em que, no geral, o ganho é significativo.
E tem uma discussão ainda, Armínio, aproveitando ainda a tua análise. Primeiro, os supermercados, a Paula até entrevistou aqui essa semana, dizendo que pode aumentar muito, né, o preço.
Valor é quase 60% numa média do Brasil, o valor da cesta básica.
No preço
de alimentos. Se eu não me engano, o estado que mais aumentaria, o Paraná, mais de 100%, mais de 150%.
Enfim, o que a gente ouve é que esse cálculo, que é feito pelo Paulo Rabelo de Castro, né, enfim, entrevistei o Marcos de Lisboa, por exemplo, no meu programa semana passada, ele disse que esse cálculo está errado. Enfim, você tem essa discussão da parte do agro, e você tem a discussão também se o IVA deveria ser para todo mundo, né? Um IVA único, enfim. Acho que é importante ir tentando se ajustar, né, Armínio, dentro das possibilidades ali de cada demanda, que é o que você está trazendo, né? Mesmo tendo demandas setoriais, mesmo tendo um detalhe aqui, outro ali, que vão ser necessários serem alterados para ver consenso político, é importante que haja esse consenso, né?
Então, consenso absoluto a gente nunca consegue. Eu não entendo esse cálculo. Como é que pode um imposto que está calculado em 25% gerar um aumento tão grande? Tem alguns produtos que são isentos. Do jeito que a proposta está elaborada hoje, até onde eu sei, a cesta básica teria um abatimento de 50%. Então, vai fazer uma diferença. Mas eu diria que é relativamente pequena. Tinha uma outra proposta que eu acho que teria sido melhor. Seria fazer tudo igual e ter o que eles chamam do cashback, que seria as pessoas que estão registradas no cadastro único, né, como sendo mais pobres, essas recebendo uma devolução em espécie. E eu acho que isso teria muito mais impacto do que o modelo que foi escolhido para os mais pobres. Tá? Mas aparentemente não foi essa a opção que eles fizeram. Eu acho que essa opção com um desconto de 50% para a cesta básica vai gerar um bom resultado também. Eu não tenho o número de cabeça, mas esse número que foi citado aí, para mim, não faz sentido. Eu acho que as pessoas precisam ter em mente que a mexida inicial nas alíquotas, que é na direção de simplificar, e isso é muito importante, que ela depois ela segue um período de adaptação dos próprios preços. Tá? Então, esse cálculo não é nada trivial, O que dá para dizer com certeza é que o impacto na produtividade do país é altamente relevante e os trabalhos, sobretudo do economista Sérgio Gobetti, que trabalha nessa área há muito tempo, fez um trabalho importante agora recentemente, mostrando que o ganho para os municípios menores e mais pobres, que são a grande maioria, é altamente relevante. Tá? Então tem muita gente que não é ouvida e vai se beneficiar, apesar da tributação da cesta básica subir um pouco. Então são itens que agora estão aí sendo discutidos. O Congresso tem todas as condições de fazer essa avaliação. Essa é uma reforma que já deveria ter acontecido provavelmente há décadas. Está aí prontinha. Seria um elemento positivo muito importante. E eu estou otimista. Eu acho que essa reforma vai sair, ela tem que sair. E mais, eu acho que se ela não sair, vai ser uma ducha de água fria. E que quem for contra, que assuma aí um pouco da responsabilidade, porque isso seria um desastre para o Brasil.
E, Armínio, a gente tem trazido muito aqui o interesse pelo Brasil. O ex-presidente do Banco Central também, Ilan Goodfein, esteve aqui participando do Canal Livre nesse fim de semana. E ele estava dizendo que ele tem ouvido muita gente demandando como é que faz investimento aqui dentro do Brasil, principalmente na área de energia. Ou seja, o Brasil parece que realmente está com uma grande oportunidade hoje de poder se sobressair, principalmente nessa área energética. E a reforma tributária me parece fundamental, né? Inclusive para a tomada de decisões de investimento, já que, como a gente sempre brinca, né? Explicar para o estrangeiro, principalmente para o brasileiro, já é difícil, que dirá para o estrangeiro como é que funciona o sistema tributário do Brasil, é tão difícil que o cara vai olhar e ele até desiste, né, Armínio?
Não, hoje ele se assusta, mas sendo feita essa reforma, nós vamos ficar com um sistema que vai ser reconhecido como um sistema eficaz, um sistema que favorece o crescimento, um sistema que tem repercussões de natureza distributiva importantes, positivas. Então, no geral, é um momento decisivo para o Brasil e eu espero que isso, enfim, seja entendido pelo Congresso, que já vem aprovando muitas reformas. Acho que é muito importante dar crédito ao Congresso, desde o governo Temer, que várias reformas importantes foram aprovadas. E eu quero crer que o mesmo Congresso que abordou questões difíceis, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o marco do saneamento, eu creio que esse Congresso vai saber tomar essa decisão com a segurança de que isso vai ser bom para o país.
Ó, você está vendo aí que um liberal, né, keynesiano, está dizendo que a reforma é muito boa. E ele está defendendo a reforma, tá? Ele defende claramente a reforma. Agora, vamos para a parte que envolve a taxa de juros, que está muito alta, né? Foi feita essa pergunta para o Armínio Fraga e ele fala sobre isso também. Na realidade, fica muito complicado. Você tem um sistema tributário, digamos assim, moderno, né? Modernizado, acho que essa é a palavra, e mais justo, né? Do modo fiscal, e você ter uma taxa de juros lá em cima. Já aí você anda aqui, mas emperra ali. Então, ele fala sobre isso e como isso vai acontecer, tá? Interessante. Última parte da entrevista, antes da gente encerrar o nosso diálogo mais de hoje, tá? Falando sobre reforma tributária.
Eu queria perguntar para você também a respeito da tão falada nos últimos meses taxa básica de juros. A gente teve, até ele riu, né, Ju? A gente teve aí essa semana saindo, a semana passada, né, Ju? Finalmente a meta da inflação, o próprio presidente do Banco Central falou que isso poderia mudar em algo, de repente baixar um pouquinho essa taxa já na próxima reunião. Queria perguntar para você qual que é a sua opinião, se você acha que, e com tantas questões que a gente está falando aí da economia, pautadas na Câmara, se você acha que já na próxima é possível cair um pouquinho essa taxa?
Olha, você tem hoje no Brasil uma situação em que a inflação vem caindo, mas ela ainda não voltou para a meta. Isso significa que, muito embora talvez o Banco Central possa iniciar um processo cautelosamente, nós ainda temos um caminho pela frente. Quer dizer, existe uma diferença muito grande entre diminuir um pouco o grau de aperto e passar para uma política expansionista. Não existe a menor chance do Banco Central passar por uma política expansionista com as coisas, vamos dizer, as questões objetivas que nós temos. No topo da lista, apesar da proposta do arcabouço fiscal, nós temos um quadro bem precário. Tá? O arcabouço é um avanço, sobretudo porque ele mudou de direção. Quer dizer, o Brasil vinha apontando uma direção perigosa. Isso vinha, assim, inclusive, do próprio presidente da República, que eu acho que, com o bom senso que ele historicamente sempre teve, e com, eu diria, certamente com a liderança econômica do ministro da Fazenda, ele topou mudar de direção. Isso foi um movimento importante, quer dizer, de um país que ia se atirar no precipício fiscal. Nós agora somos um país que pelo menos estamos olhando na direção certa, e isso começa a acalmar as coisas. Isso ajuda o Banco Central também, né? E se esse arcabouço for aprovado, melhor ainda. Isso vai criando algum espaço para o Banco Central. As expectativas de inflação já melhoraram bastante. Tem um pouco ainda pela frente, mas eu acho que isso também representaria um ponto positivo. Então seriam dois. E tem um terceiro que está no horizonte também, se me permite aqui me alongar um bocadinho mais, que será então a próxima etapa na área tributária, que é uma revisão do imposto de renda, que é também coalhado de distorções e iniquidades, e eu penso que também está na hora de encarar essa questão. Isso é um assunto, eu acho, do ponto de vista político, deveria ser mais fácil, porque o nosso sistema tem tremendas injustiças nele. Então, eu espero que assim que essa etapa de trabalho, que não é fácil, chegar ao fim, espero que um resultado positivo, né, da criação dos novos impostos, são dois, eu acho que aí cabe encarar também as questões do imposto de renda. Aí seriam três sinais positivos. Eu acho que isso, acho que o país agradeceria muito.
É isso mesmo, o país vai agradecer muito, a gente vai começar a andar e com certeza vai girar uma economia bem interessante. Enfim, dá para fazer, né? Dá para fazer sim, é possível ser feito e nós temos tudo para ser uma grande nação. Essa semana, dentro do Balaio de Gatos, eu abri um espaço para falar sobre a relação pai e filho. Conta a historinha de um filho que estava de saco cheio, né, de ouvir pequenas reclamações que os pais costumam fazer, né, de algumas displicências e desligamentos dos filhos. E o mais interessante é que, conversando com alguns ouvintes, um deles perguntou, você abriu uma exceção no Balaio de Gatos, foi legal, mas o que é que tem a ver essa relação pai e filho com o Balaio de Gatos? Eu disse tudo. Tudo. Para que Balaio de Gato pior que está acontecendo na família do que esse problema das escolas, esse problema de filho, com problema indo lá fazer confusão dentro do colégio, crianças envolvidas com droga, criança envolvida com celular, o celular é quem comanda a vida dela, o Discord, que é um grande problema que nós temos, estupros, pessoas sequestradas, malucos de todo tipo solto por aí, e uma relação pai-filho que, na pandemia, alguns pais descobriram que tinha filho e uns filhos descobriram que tinham pai. Enfim, tudo isso é um grande balaio de gatos. A família está precisando conversar, se organizar, se entender, né? Então a gente deu essa forcinha, porque afinal de contas, tudo começa na família. A política que se faz na rua vem de dentro de casa. As vocações surgem ali, eu vivo dizendo isso. Você, na escola, aprende conteúdo. Em casa, te ensinam sobre caráter. É, entendeu agora? Por isso que é assunto sim do balaio de gatos. É como eu disse, tem confusão, tem marmota, tá virado de cabeça para baixo. Ou você não entendeu, vai pro balaio de gatos, que lá a gente resolve. Tranquilo? E semana que vem, segunda-feira, a gente se vê de novo. Só que, dessa vez, pelo balaio de gatos. Quem sabe, pintando uma nova historinha, a gente bota para você, tá? Muita gente adorou. E principalmente a meninada, hein? Os jovens, alguns ligaram para mim, mandaram mensagem para mim. Aí, tio, show de bola, adorei esse áudio aí. Bom, não precisa dizer mais nada. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês. Conversamos sobre reforma tributária no Diálogo Mais de hoje. Diálogo se constrói com informação e respeito. Na Mais é melhor. Eu sou Luiz Cupira. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Cupira.